Sejam bem-vindos ao 11º episódio do K-Pop Talk Podcast, seu podcast preferido sobre K-Pop. Dessa vez, a gente botou um título assim nesse episódio que é Não Tão Cá Assim, porque vai ser mais voltado para grupinhos e artistas diferentes. Eu sou a CMC Bi e ao meu lado virtual está a Maquinei Cambis.
Oi, gente.
E dessa vez a gente vai falar de 6 lançamentos, entre aspas, como vocês sabem, é tudo entre aspas aqui nesse podcast, que foi mais focado fora da Coreia do que dentro da Coreia. Começando pelos debuts de 2 grupos japoneses, e a gente vai falar primeiro delas, que deram o que falar durante a programa que foi lançado pela JYP para formar o primeiro grupo japonês, e é o NiziU. São 9 meninas, tal qual o Twice, para ser realmente bem filhinhas do Twice, e elas foram formadas através do Nizi Project, que estava sendo exibido em YouTube. A gente tem alguns clipes no YouTube. Eu não assisti, mas meu irmão estava assistindo e estava gostando bastante. O grupo debutou oficialmente em junho, com o single Make You Happy. Que é uma gracinha. Cambis, você já tinha visto alguma coisa das meninas antes do debut?
Não, eu não tinha visto nada. Eu só vi algumas pessoas no Twitter falando sobre, só que eu não fui atrás pra ver. E eu não sei se isso contribuiu pra eu achar o debut delas mais meio surpresa pra mim. Mas tá ali, eu gostei muito de Make You Happy. Elas são realmente filhas do Twice. A formação delas segue a mesma coisa. O jeito que o programa foi feito aparentemente segue o mesmo estilo do programa que fez o Twice. E elas debutaram com um conceito fofo e dançante, igual o Twice fez. Então, eu acho que a JYP meio que tentou fazer um Twice do Japão. Mas enfim, e é bom porque elas mesmo que elas tenham essas semelhanças com o Twice, Make You Happy é muito delas. Elas têm umas cores próprias pra música. A música é muito boa. É pra você ouvir mais de uma vez. O MV é uma graça. Eu acho que o único defeito que tem nessa música, nesse MV, é que dá vontade de sair por aí andando de bicicleta, e eu não posso sair de casa e eu nem tenho bicicleta mais. Então eu achei um defeito isso. Mas fora isso, é muito bom.
Eu também achei uma graça, coisa mais fofa. E você comentou do conceito dançante fofo estilo Twice, sem ser tão sexy quanto foi Lekuo. Então, pontos pra elas, porque as meninas têm cara de serem bem novinhas e ficou muito bonitinho. A música é tão, tão viciante. E até dá pra perceber isso pelas visualizações que estão na versão, tanto na versão japonesa quanto na versão coreana lá em cima. Tem muitas views, porque é muito legal. Foi um debut muito bom. Não parece J-pop, no entanto, parece K-pop. Tanto que a versão coreana, que foi lançada em julho, algumas semanas depois do lançamento japonês, não dá pra perceber tanta diferença. Porque às vezes, quando os artistas fazem um lançamento coreano e aí lançam em japonês, sonoramente, a parte de letra mesmo da música destoa bastante. Você consegue perceber. Mas dessa vez, Make You Happy, tanto a versão japonesa quanto a versão coreana são bem semelhantes. Não tem nenhuma quebra. Pelo menos eu não percebi quando fica quebrado a letra da música. Então, deu certo, mas não é um J-pop em si. É mais um K-pop versão japonesa. Então, a gente tem que ficar de olho pra ver se os próximos lançamentos do NiziU vai ter mais característica de J-pop ou não.
Eu achei que sofreu o mesmo efeito que Breakthrough do Twice teve. Porque Breakthrough foi lançado primeiro em japonês. E é uma música maravilhosa de boa. Só que aí depois elas lançaram a versão coreana. E quando você escuta a versão coreana de Breakthrough, você fica tipo, por que que a versão coreana da música parece mais japonês do que a música em japonês? E aí Make You Happy é exatamente, pra mim, teve esse mesmo efeito pra versão coreana. Mas quando você escuta as duas, você fica tipo, algo de errado não está certo.
Tecnicamente falando, eu achei que elas têm vocais muito bons e rappers muito boas. Inclusive, dá pra perceber bem que as rappers são excelentes na versão coreana, porque não é a língua delas e elas estão lá mandando ver muito bem. Então, de parabéns por isso. E como esperado, as meninas japonesas são excelentes dançarinas, né? Elas têm uma coreografia também mais voltada pro K-pop, não é o que o J-pop costuma fazer. E elas andaram muito bem, a coreografia é muito bonitinha, muito... Ai, gente, eu achei que foi tudo de excelente. E a única gongada que eu tenho é sobre ter mais cara de K-pop do que de J-pop, mas isso nem é tão ruim assim.
É, a única gongada mesmo é realmente fazer você querer sair de casa e andar de bicicleta no meio da pandemia. Eu achei isso horrível.
Que não pode, né? Que tipo, errado.
Eu não posso sair de casa e nem tenho bicicleta. E aí elas fazem isso. Que triste. É sobre a gongada que existe de verdade nesse debut.
Além disso, tipo, milhões de anos depois, isto é, em agosto, final de agosto, elas lançaram uma versão de performance pra Baby I'm a Star, que elas estão todas com um uniformezinho de tecido que me fez pensar muito em Sakura Card Captors e anime japonês. E é muito bonitinha a versão, é muito chicletenta a música e a coreografia é muito boa. Eu adoro ver versão de performance, porque coreografia é vida. Então, elas terem lançado isso em versão de performance já é top 100 pra mim. Então, a música ficou muito melhor por ter sido lançada em versão de performance. Ok, parei de falar disso. Mas a música é muito boa e eu gostei bastante. Eu até achei, como eu não acompanhava muito... Não acompanho ainda, né? De pertinho, Nezio. Eu achei que fosse um comeback, mas não é só um lançamento especial. Talvez elas estejam cozinhando um comeback para em breve, né? Quem sabe?
Elas são muito adoráveis. Eu acho que são um carisma ótimo pro grupo. E agora é só esperar até a JP decidir dar um comeback pras meninas.
Em geral, foi um excelente debut. As meninas estão de parabéns. E a gente está no aguardo pra ver que tipo de música elas vão lançar quando voltarem com o seu próximo lançamento. E como a gente falou que tem dois grupos japoneses para comentar, vamos logo partir para o próximo, que é um grupo masculino que debutou bem no comecinho do ano, mas a gente já conhecia eles de outros verões, porque o grupo foi formado no Produce 101 Japão. A Cambis me ouviu gongar esse Produce Japão semana após semana por muito tempo, ano passado.
Pois é.
Porque foi uma edição muito frustrante e ela ainda estava sendo exibida enquanto estava rolando o drama do X1 e do OIS1. Inclusive, por causa do drama da versão coreana, as meninas do OIS1 não puderam participar da final do Produce Japão, o que foi muito frustrante, porque, tipo, elas promovem no Japão, isso é sabido já, e vendem muito bem no Japão, então era pra elas estarem lá, mas elas tiveram, enfim.
Mais um momento da biputa.
Será que vai ter um dia que eu não vou ficar irritada com isso? Provavelmente não. Na verdade, o que aconteceu com o J1 pra mim, eu levei meses pra ver a final, porque eu sabia que o Tomoaki Ando e o Jun não tinham entrado no lineup final e eu tava muito puta. Então eu tava tipo, como assim, velho? Não entrou os meninos. Mas quem entrou e ficou em primeiro lugar é o meu bebê, o mais novinho do grupo, Mamehara Issei. E também o meu outro filho, que é o Shion. Então eu tava feliz por isso, mas estava irritada com o Tomo e o Jun não entrando. Porém, teve o debut do J1 lá em fevereiro. Na verdade, foi em março. Que aqui no Japão eles fazem esse esquema, né, de lançar os vídeos antes e o álbum em si depois. No dia 16 de fevereiro, eles lançaram um MV completo de Infinite. Que é a música título do mini álbum Protestar, que tem 3 versões. A versão standard, a versão A e a versão B. Cada uma tem 4 faixas. Mas, se você não contar as músicas repetidas, no total foram apenas 6 músicas que eles lançaram. E essa versão de Infinity é muito psicodélica. Tipo, o MV em si, eu não entendi. Eu prossigo não entendendo. Foi em fevereiro e eu ainda não entendi. Não sei nem se a Cambis, a rainha das teorias, consegue entender aquele MV.
A gente vê teoria pra não entender. Então, eu não. É, assim, eu acho que eu entendi às vezes, só que aí eu assisti de novo e fiquei, eu não tenho certeza mais não. Só vi que tinha um negócio flutuando. Eu tenho a leve impressão de que tinha uma referência de alguma coisa dele, que eu não sei o que é, mas ainda tem muito cara de filme japonês, daquelas coisas meio de caráter duvidoso, que você não sabe o que acontece. Mas eu achei ele, o MV muito bem feito, é bonito, e os efeitos de levitação, tem de tudo flutuando, da cinese lá, eu achei incrível. É muito bom, e a música é tipo, que é isso? É uma noise música de respeito. Ela é muito boa. E eu acho que a doideira do MV combina com a doideira da música.
Pra mim, a versão mais importante é a versão de performance, como eu falei no Nezio. Que eles lançaram várias versões desse MV. Tem a versão short version, tem a versão normal, tem a versão de performance, tem o vídeo de performance. Eu costumo assistir mais o vídeo de performance, porque não tem toda aquela troca de cenário. Então dá pra ver a coreografia melhor. E a coreografia é muito boa. Eu tenho que gongar duas coisas. O Mami, nessa música título de debut, é o center, mas ele não parece ser o center em nenhuma das versões, porque ele tem poucas linhas e quem fica mais no centro é o Rain e o Takumi. Então eu achei isso tipo, cadê meu filhote? Vocês estão boicotando meu filhinho? E o rap fica esquisito. Outra coisa que eu tenho aqui, um lugar é o rap que fica esquisito às vezes, meio quebrado. Lembra que eu falei do Nezio, de quando passa de uma língua pra outra fica quebrada a letra da música? Então, isso aconteceu nesse rap e no rap de La Popampan, que é um b-side, que a gente vai comentar daqui a pouco. E o meu filho Shion tem poucas linhas também, assim como o Mami, o que é sempre digno de gongar. Porém, ele ficou com aquilo em parte e a melhor parte da coreografia, o que é sempre ótimo. Eu tô falando todos os nomes e a Campus não está sabendo quem é quem. Nunca, tadinha. Mas é porque...
Eu tô aqui, tipo, não, eu concordo. Mas quem é, não sei, mas eu concordo.
Falando de maneira geral, esse debut foi muito bom. Eu gostei muito da música título, no sentido de que me surpreendeu, eu não sabia o que esperar. Porém, eu já comentei isso antes, que tem uma menina que mora no Japão, que mora comigo na República, e ela achou que não teve cara de J-pop também. Teve mais cara de K-pop. Não sei se vendo, se ela viu os outros, mas quanto à música título Infinity, ela falou, citou isso, de que não tem tanta cara, assim, de pop japonês raiz. Meus últimos adendos inúteis sobre a música título é que teve um momento que eu fiquei muito empolgada, porque o Junki tá muito bonito, e eu ficava tipo, por que que o Junki tá tão bonito? Por que que eu tô achando o Junki tão bonito? You better stop! E o mais importante, tem uma cena do Sukai que aparece bem assim, na versão de performance, que ele dá uma olhada pra câmera, que eu falei assim, rapaz, não tem esse faz, porque não pode, porque ele é da linha de 2000, então tá errado isso, deixa de ser bonito, e ele é o menino mais bonito.
Eu acabei de reconhecer o menino pela olhada que ela falou, aí ela falou que esse 2000, eu fiquei, deixa pra lá.
Sem condições, sabe? Sem condições. E a gente vai falar rapidamente da B-side, porque ainda tem que falar do comeback deles, que é muita coisa. Mas La Pam 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 tem duas versões. Foi lançada junto com o debut oficial, né? Do lançamento do álbum. Tem uma versão short e uma versão full. Quando saiu a versão short, eu falei, vai dar bom. Mas aí saiu a versão full e eu falei, what in the heck is that? Porque é muito esquisita. É uma música muito estranha. Só que o refrão dela é excelente. É uma barulheira assim, icônica. E uma farofa tão mistureba. É uma ótima farofa. Porém, também tem a questão do rap quebrado. Que eu fico tipo, mano, vocês estavam indo tão bem. O que que tá rolando, sabe? E aí, por isso que a versão estendida me deixou bugada. Porque eu gosto muito. Só que aí vem, acho que são duas ou três barras de rap. Que não vai, sabe? Mas a música é muito boa. É muito pra você ficar berrando na sala.
Eu já sei tanto assim, tipo, a música é boa, a coreografia é ótima, só que eu não sei porquê, pra mim, faltou alguma coisa pra ela ir. Eu não sei se é porque tem essa quebra do rap, que parece que tá meio desconectado ao resto da música, mas pra mim a melhor parte dela é o pré-refrão, então não tenho mais opiniões fortes, mas a coreografia deles é muito boa, e eu prefiro escutar a short version do que a estendida, justamente por isso, porque pra mim podia ser só aquele pré-refrão que tava ótimo.
É a opinião geral, né? eu concordo com a parte da coreografia. Coreografia, não vai ter um dia na minha vida que eu vou reclamar da coreografia do J1, porque eles são excelentes dançarinos. Eu vou ter muito tempo pra falar sobre isso. Em agosto, os meninos finalmente tiveram um comeback com Stargazer. É um álbum com... um mini álbum, né? Com 6 faixas. Que assim... a Cannabis me ouviu reclamar semana após semana que no Produce estavam fazendo os meninos cantar balada. E o J1, o grupo final, tem mais rapper do que vocal. Os meninos têm mais potencial pra rap do que vocal. E aí quando começou a batidinha de balada no álbum Stargazer, eu falei, lá vem bomba. Mas não é, até a balada é boa. Nem não tem uma faixa ruim. E eles, inclusive, porque eu não posso ter um minuto de paz, fizeram uma versão do grupo de Com Tic-Tac, que é a melhor música de conceito do Produce 101, que é a música que tinha o Jun. Então, eu fiquei um pouquinho puta, porque eu senti falta do Jun. Jun, espero que você esteja bem, você que com certeza está ouvindo esse podcast, manda um alô pra nós, fala que você vai debutar em algum dia aí, por favor, obrigada. E é isso, a música título foi a última a ser lançada em 25 de agosto e chama O.E.O. Ela tem uma versão short, uma versão de MV e uma versão de performance, que foi lançada depois, muito depois. E o conceito do MV é: quem foi que encostou no nosso bebê? Eu quebro na porrada.
Eu não sei quem que já viu o filme japonês, mas existe o conceito de filme que é simplesmente cair na porrada. Que é incrível. Achei 10 estrelas. E é basicamente isso que acontece. Você vê o povo na rua com os adolescentes, tipo, foda de lição de casa pra fazer, sabe? E aí vão discutir na rua, e aí tem um que bate no outro, e aí o outro vai tirar satisfação. E é um momento muito aleatório que isso acontece, porque tem um que reconhece o outro pelos olhos, porque tava de cara tampada. Eles fizeram assim, lembre de usar a máscara para a pandemia, então você só vê o olho da pessoa, e aí ele reconheceu o menino, me tá dançando no telhado, e ele foi lá brigar com ele. Eu fiquei, nossa, que drama de filme adolescente com pancadaria. Mas foi muito bom, é muito bem editado o MV. Ele é bonito, ele tem umas cores vivas, ele tem umas cenas muito bem feitas. Então, um beijo também pros meninos e pra quem editou esse MV. E a música é boa, eu gostei. A batida dela é bem legal de estar escutando e você fica com ela na cabeça pelo resto do dia, mesmo que você não queira, porque é um chiclete meio estranho que eles têm.
Inclusive, essa história aí do menino que reconheceu, eu não entendi direito se eles eram gêmeos. Tem umas historinhas, tem quebra no MV pra contar a história, só que eu não coloquei legenda, então eu não sei o que rolou. Eu sei que é melhor deixar vocês assistirem, é mais fácil, porque tem essa gangue e aí tem os meninos da escola, e então eles, enfim, é mais importante assistir a versão de performance, como sempre. Se vocês acharam que era a única que eu assisti, acharam certo. Eu vi o MV em si poucas vezes.
A Bia, ela me parte teorizar, vai ver a
É o contrário, né? Não tem aquele, chega de dança, precisamos de um assassinato. É o contrário, para de história, vamos precisar de mais dança. E o bom dessa versão é que ela não tem quebra por causa da historinha. E o melhor é que a versão de performance, o Sho, que é o líder e o mais velho do grupo, tá com uma camiseta sem mangas, então é sempre ótimo ver os braços das pessoas.
É esse que é o Ron do grupo?
Não, não é. É o Keigo, mas é no MV de performance.
É no Gol,
de Gol,
né? Isso.
É.
Ah.
E, que mais? A coreografia do pré-refrão, do primeiro pré-refrão, quando chegou naquele momento da coreografia que tem uma quebra, eu soube ali que seria a melhor coreografia dos meninos. Parado, assim. É excelente. É muito dinâmica e criativa. Eles dançam muito bem. E o Xion tá de center. Como que isso daria errado? Nunca daria errado. Ele é tipo o Yuno do Eitiz. Quando tá na frente, a gente sabe que vai dar bom. Porque a pessoa tem um diferencial. Inclusive, eu queria deixar aqui o adendo que o Xion era pra ter debutado no M Flying. What the heck? Informações assim que bugam a cabeça da gente.
A gente não acredita até agora.
Enfim. E ele está lá de center do J1. muitas vezes é diferencial. O menino é muito bom e ele é muito engraçado. Então é muito engraçado ver os momentos que ele tá, tipo, bad boy na frente, dançando, e depois ver ele fora. Lembra quando eu falei do Sungwoo no episódio do Victon? Que tem o modo monstro no palco e o momento ursinho fofinho, cachorrinho e puppy fora do palco. É a mesma coisa com o Shion. O que aconteceu de interessante neste comeback dos meninos é que, pra mim, a impressão que deu é que, embora o foco ainda fosse o Mami, Rain, Takumi, Shion e Shoya, os outros seis meninos ainda tiveram tempo de tela bem equilibrado. Então, isso foi interessante. E mais meninos estão tendo linhas. Confesso que eu estou um pouquinho chocada do Keigo não ter aparecido muito, porque o Keigo é o visual do grupo. Mas, em geral, ficou muito bom. E já estava, eu acho, marcado que sempre vai ter um momento do Shoya e o Shion fazendo rap, dividindo rap juntos. Isso está acontecendo desde lá do debut. Então, eu acho que a gente já pode considerar isso recorrente a partir já agora. Além dessa música título, tiveram duas músicas de B-side que receberam vídeo de performance. Cambis, qual você gostou mais?
Gostei mais de Go, que foi a primeira que você mandou. Porque assim, gente, ela me manda os vídeos porque eu não vou atrás e eu fico perdida. E aí tem hora que ela só quer gritar, me manda os vídeos e eu grito com ela. É simples assim que funciona a equipe do K-Pop Top. E aí eu gostei mais de Go. A coreografia de Go é muito boa. É muito boa. É muito boa. Então, Go pra mim é a melhor que eles lançaram.
O importante de Go é que o Keigo se inspirou no Rowoon, como a Cambis deu spoiler antes. E falou, oi, eu vim aqui pra ser gostosa. Ele tá com a camisa sem manga também, tá todo bonitão. Sempre, né? É isso que acontece com as girafas do grupo. E essa música é definitivamente a música do Takumi. Ele manda muito bem. E eu tenho uma coisa muito importante pra falar sobre o Takumi, porque eu tô comparando vários meninos com os meninos de grupos coreanos, porque é a minha base, mas ele não tinha nada de treinamento quando ele foi pro Produce, e ele teve uma evolução muito grande. Ele pega a coreografia muito fácil e muito bem. Então, não tem. Ele não foi o buraco do grupo, porque ele é muito bom, mesmo com menos experiência do que os outros. Pra quem não sabe, o Rain, por exemplo, era dançarino do 101. Então, tipo, tem os meninos com muita experiência na dança. E o Takumi chegou lá como quem não quer nada. Por muito tempo, eu achei que ele fosse ficar em primeiro. Ele é tipo o Yohan do J1. Então, é essa comparação que eu quero fazer. E essa música, ele tá no centro várias vezes. Tem várias linhas. E ele mandou muito bem. Ficou muito bom. A música é boa. A batida dela é tão gostosa de ouvir. Gente, é uma música muito, muito boa. E eu não vou calar a boca sobre coreografia, né? A coreografia é bem boa. Inclusive, a coreografia de So What, que é a outra B-side, que é a que eu gostei mais. Eu vou falar rapidinho, porque a gente já gastou muito tempo falando de J1. Mas é a melhor música do grupo, um verdadeiro bop.
It's a bop.
A coreografia é sensacional. E o mais legal dela é que elas, os meninos estão muito, tipo, cocky e swag. Toda a coreografia é muito mais suave do que os outros lançamentos, mas mesmo assim continua sendo muito boa e muito impactante. E as expressões faciais deles estão em outro nível. Então, cara, pra mim, é a melhor música do J1 até agora.
Foi sexy sem ser vulgar, e só falar assim.
Por último, eu queria tirar um momento pra exaltar a linha de 2000. E simplesmente dominou essa música, gente. A distribuição de linhas de So What foi a coisa mais impressionante pra mim. O Shosei tinha linhas. Ele nunca tem linhas. E os meninos da linha de 2000 são muito bons. Eles são tipo a linha de 2002 do X1 e a linha de 2001 do IZ*ONE. O JYP também tem a sua própria linha, que é a linha de 2000. São cinco meninos, se eu não me engano. Já esqueci. Eles são muito bons. E o mais importante, que é o Mami no center, é o que o povo quer e o povo sou eu. Então é isso. Ouçam J1. Toda vez a gente fica surpresa que os meninos lançam música boa, então talvez esteja na hora, tal qual Kang Daniel, a gente parar de se surpreender e ficar chocada quando eles lançarem música ruim. Então, vale muito a pena. Ouçam J1. Eu vou sempre biscoitar meus filhos japoneses que eu vi crescer. Então é isso, fim. Acabou o episódio.
Esse é o fim do episódio, muito obrigada.
Eles lançam muito conteúdo, gente. Eu tenho, tipo, muitas páginas. Enfim, vamos pro próximo. Que o próximo é uma moça que estava lançando músicas, covers, aqui e ali. De vez em quando ela lançava as músicas autorais. E no começo do ano ela soltou alguns, tipo, Old Town Road e etc e tal. Senhorita, ela lançou na mesma época. Mas Ela também tem as suas próprias musiquinhas. É a Kate, uma moça que eu descobri só lá em abril, porque fica aparecendo no radar e a gente vai juntando e vai montando a playlist mês a mês, quando ela lançou Echo. Que é uma música muito boa. Diz aí, Cambis.
Sabe quando você fala que uma música é delícia de escutar? É exatamente o que Echo é. Porque é uma delícia de ficar ouvindo. Ela é muito boa. A voz da Kate é muito boa. O tom que ela tem pra cantar é muito gostoso. Faz você ficar escutando de novo e de novo. Eu tinha escutado ela antes de Echo, porque apareceu, acho que foi o cover de Senhorita dela que apareceu pra mim. E aí eu fui ver e eu fiquei... Eu acho que eu nunca tinha escutado Senhorita tanto na minha vida quanto eu escutei com o cover dela. Só porque a voz dela é gostosa de ficar escutando. E Echo tem muito disso. É muito bom. Só que o meu único problema com essa música é esse MV. Porque o MV é tipo super bem feito. É bonito. Ela é incrível de linda. Só que ele é... É muita viagem. Lembra quando a gente falou aqui do dia do Jiwan que era um MV viagem? O da Kate é pior. É literalmente uma viagem. Eu não tenho como entender o que tá acontecendo ali.
Ela tem uma coreografiazinha que é legal. Só que eu também concordo com isso do MV ser meio doido. É tipo, eu acho que eu só vou ouvir. E aí eu ouço bastante, até favoritei a música dela, várias músicas delas, inclusive. Eu não fui tão assim estranha. Ao ponto de favoritar a Senhorita. Mas alguns limites não são ultrapassáveis. O Leon Sang, que todo mundo sabe ser o meu filho do X1, fez um cover de Senhorita. Ele adora Camila Cabello, mas não dá pra ouvir. Quando ele fez esse cover, foi a primeira vez que eu ouvi a música inteira.
É de quem gosta de Senhorita, gente. É uma música horrível. A gente escuta cover. E olha lá.
É. Mas enfim, a Kate lança músicas em inglês, inclusive Echo é uma música em inglês, por isso que ela entrou nesse episódio não tão okay assim, mas é bom porque é acessível e não dá pra gente enjoar da voz dela, gente. Eu gostei demais, gostei muito, muito mesmo.
Sabe as músicas da Tiffany, que você fica, que é tudo em inglês, que você consegue cantar junto e é gostosa de ficar escutando? É exatamente isso que a Kate faz. Não tem uma pegada tão pop igual a Tiffany tem nas músicas dela, mas é muito bom. A Kate é incrível e ela merece mais atenção do que ela recebe, porque pouca gente escuta ela e ela é, tipo, muito boa.
Ela é ótima, gente, por favor, confiram o trabalho da Kate, porque vale muito, muito os seus 3 minutinhos que serão gastos, vão ser multiplicados, porque você vai continuar ouvindo muitas vezes ela. Porém, ela só lançou isso por enquanto. Teve os covers, teve essa música, então a gente vai ter que cortar por aqui nossas biscoitagens a Kate, esperando que ela lance mais música em breve, porque a gente tá no aguardo. Por muito tempo, já seguindo pro próximo artista, a gente cogitou se a gente ia botar ele junto com o grupo, porque não sei se vocês separaram, e de vez em quando a gente faz uns especiais de grupo. Só que aí os outros colegas dele também que ficaram lançando muita coisa, e aí ia ficar tipo um episódio especial só do grupo dele, não ia dar. Então a gente resolveu colocar ele aqui nesse episódio dos não K, mais ou menos K, I don't know, que é o Lay. O Lay, nosso queridíssimo membro, nono membro do EXO. Quem falar o contrário pode se retirar por obséquio. Ele tem lançado música solo, tanto na China quanto nos Estados Unidos, começando por um feat que ele fez na música do Steve Aoki, lá em abril, chama Love You More, que é tão gostosa. É ele e o Yoyan, e tem só um lyric video com cara de MV oficial de performance, e é o jeito que a gente tem, né, de ver o Lay fazendo música com os outros. E não com o grupo dele.
Minuto de silêncio pela tristeza que a gente passa com o Lay e o Exo. O nosso diário pau no cu da SM. Enfim. Pedir música pra você ficar, tipo, vibing. Só escutando ela balançando de um lado pro outro, assim, de olho fechado, no meio da sala. É exatamente essa música que o Lay fez. Eu gostei muito dela. Embora eu não costumo escutar ela muito. Eu acho que eu ouvi quando lançou umas 10 vezes depois. E aí, não escuto mais. Mas ela é boa.
Eu marquei lá em abril o seguinte: faltar usavam o tio Steve pra ajudar o Lei a lançar música boa, porque esse, o trauma de Honey ainda não...
Honey é uma música ótima, o que você quer dizer com isso?
Honey é ótima pra você ver no mudo, tem esse detalhe. Mas, gente, faltava o Lei lançar uma música boa, e inclusive eu acho que foi até inspiração, porque não muito tempo depois, ele veio com o álbum Lit, e tem 6 faixas, e a música título Lit. Lançada em 1º de junho, que é... eu vou falar isso. É tudo que Deixa Eu Itar queria ser.
Era o...
Eu disse o que eu disse. Quando eu vi o MV pela primeira vez e apareceu o dragão, eu não tive queixo mais, porque ele caiu e foi pro subsolo. Tudo nesse MV é épico. Eu não... Ah, é muito bom.
Não existem palavras, apenas sentimentos pra essa música e pra esse MV. E são muitos sentimentos, são muitos sentimentos. É muito teclado pra gente ficar olhando, porque são muitos sentimentos que... Gente, não. Nossa. Merecia um Oscar aquele MV. O Lei merecia um prêmio por ter feito aquela música. E outro por ter feito aquele MV. E talvez mais um, porque é o Lei, né? Então... Não faz sentido na minha cabeça. Gente, não, é sério, é muito bom. É muito bom, sabe? Aquele, ele é todo de época. O Lei tá incrível de bonito. E tem efeito especial. E tem dragão. E ai, melhores coisas de 2020, sabe?
A fotografia é uma coisa sensacional. E a coreografia é de outro nível. É tão bom. É tudo tão bom. Eu não tenho nem como descrever o quão ótimo é esse lançamento. Porque eu acho que ninguém fazia uma música boa assim desde que o Jackson Wang lançou 100 Ways. Eu vou... Pode me taguear nisso daí, porque é verdade. São fatos apenas. Aquele dragão acaba comigo todas as vezes que eu vejo o MV. E a música em si, ela é tipo fedida, mas de um jeito ótimo. É tudo muito bem feito. Você vê que a pessoa gastou dinheiro pra fazer tudo aquilo e foi um dinheiro muito bem gasto. Gente, eu posso ficar aqui horas e horas falando. É muito bom, é muito bom, é muito, muito bom, é muito bom. Quem não gostou tem um desvio de caráter. Essa é a conclusão que eu tenho. E eu espero que a historinha tenha uma continuidade durante as promoções. Que ele até lançou o álbum continuado, assim, a versão que tem o dobro do tamanho, lá pra agosto, final de julho, agosto. Que não teve MV, né, Cambis? Não teve mais nenhum MV até agora.
Não teve, e eu acho isso errado, porque tem uma música deste álbum que chama Call My Name, que é incrível, eu amo ela, e ela merecia um MV. Então, Lei, eu sei que você está escutando este podcast, a gente chama você, Lei, então por favor, quebra essa pra gente, faz um MV pra Call My Name. É só uma desculpa pra você ficar botando a seta que você tem, porque a gente sabe que você gosta. E a música tem essa pegada mais sexy, assim, sabe? Então, quer pensar pra gente, Lei?
E também, né, continuar a historinha de Lit, porque merece, eu acho. Alguma coisa continuada. Gente, ficou muito legal. E vocês sabem, vocês que são da casa aqui, sabem, que eu não costumo gostar de historinha, mas é que é teoria. Não é uma teoria em si, é tipo... O enredo de Lit foi muito interessante. E não tinha tanto tempo assim que eu tinha assistido The Untamed, então eu fiquei muito mais envolvida do que eu esperado com esse MV. Gente, eu gostei muito mais. Muito, muito desse MV. Então, eu acho que é culpa dos efeitos especiais, que ficou muito legal. Não parece nem a mesma pessoa que lançou a Han. Eu não vou superar Honey, porque a dicotomia de Honey de ser uma ótima música para se ver e uma péssima música para se ouvir nunca será superada.
A Bi tem hora que ela tem pesadelo com o Lei falando assim, Honey.
Olha. Por último, pra completar, ele lançou um remix pra Boom. Saiu só em digital com Rehab e bem gostosinha de ouvir. O que eu ouvi da versão estendida do álbum, eu gostei, eu não ouvi inteira não. Mas olha só, ele está fazendo músicas boas e a gente espera que continue lançando MVs. O Lit tem versão de coreografia e a versão MV-MV, super bem produzido. Então que o Lei continue lançando músicas e MVs pra gente, porque é sempre bom. E estamos no aguardo de mais músicas de qualidade, assim, dos nossos queridos aí dos chineses.
Eu não vou transformar esse episódio em ódio à SM.
Stress
it. Porque ainda tem mais um grupo pra eu falar mal da SM no futuro desse episódio. Porque ali não tem como você não falar mal do SM, mas saudades do Leino Exo, né, gente? Saudades demais.
Vamos seguir, então, para o próximo grupo, voltando para a Coreia, mas não exatamente, porque a gente tem que começar com o lançamento que elas fizeram, o debut deste grupinho, que debutou faz um ano? Um ano, né? Mais ou menos. O Nature. Elas debutaram no Japão, lá no comecinho do ano, com uma versão japonesa de I'm So Pretty, que, pra mim, pareceu que a música tava mais rápida do que a versão coreana. Eu não sei se é coisa da minha cabeça. Gambis, o que você acha?
Também achei. Porque às vezes eu tenho essa impressão de que, tipo, dependendo de onde a pessoa lança a música, pra mim tem hora que ela parece ou mais rápida ou mais devagar. Então tem hora que eu tô vendo stage, aí parece que a música tá mais lenta. Aí no MV tá mais rápida. Aí você vê lyric video, tá mais ou menos. E daí eu fico perdida, eu acho que eu tô doida. Eu achei que tava na versão japonesa, tava mais rápido mesmo. Só que não ficou ruim. Eu achei que a Mr. Pretty é uma musiquinha bem gostosinha delas. Porque a outra versão japonesa que elas lançaram seria Oops My Bad. E a gente finge que essa música não existe em qualquer língua possível e imaginária. Então, foi um bom lançamento pra elas. A música ficou boa, funcionou bem em japonês.
Ela me lembrou um pouco o S1 em alguns aspectos dessa versão japonesa. E eu achei MV engraçadinho. Agora eu não tô lembrando da versão coreana pra ter certeza se é igualzinho, que nem só mudou a língua. Mas eu achei MV engraçadinho.
Faz tempo que eu vi, eu não vou lembrar. Eu não lembro de nenhum MV, nenhum dos dois MVs, na verdade. Eu só lembro que elas estavam, tipo, seguindo o conceito fofo que elas tinham. Então, no meu coração, é bom sempre. Não tem problema nenhum. E é de quando tava todo mundo junto, né? Porque
é.
O Witcher precisa tomar um banho de sal grosso, gente.
Tadinha das meninas. Outra coisa ótima que aconteceu, pelo menos nesse meio tempo, com o Nature, além desse debut japonês, que foi muito bonitinho, muito bem feitinho, ficou uma gracinha. Apesar da música estar rápida, foi a OST que elas lançaram. Foi uma trilha para o drama Girls World, que é um web drama da Naver, chamado Oh My Gosh. É muito fofa. E o MV é com cenas, como costuma ser com cenas do drama, e parece que o drama é muito bonitinho, sobre um grupinho de amigas. E eu queria mandar um salve especial pra Doado Fanatics, que está neste drama.
Eu adorei que elas colocaram o conceito fofo delas na OST, porque a gente não tá muito acostumado a ver música tão fofa assim em OST. Então, eu achei incrível, ficou muito bom. Funcionou bastante pra a música pra elas. Então, mesmo que eu agora não escute mais tanto, eu gostei, tipo, quando eu escutei, combinou com o drama. Eu não sabia que a menina do Fanatics que tava no vídeo.
Então, um ótimo salve pras meninas que estão em novela. A gente sabe que quando o pessoal vai pra novela é porque o bagulho é sério. Porém, contudo, entretanto, vocês acham que o Nature é fofo pra sempre? Se o Psy My Bad não foi dica o suficiente, está aqui outra revolução. Porque elas voltaram com o mini Nature World Cold M, que tem 3 faixas, e o título é Girls. Vou deixar a Camis falar de Girls, porque eu sei que ela tem muito sentimento.
São muitos sentimentos, eles são demais.
E morreu.
A Suzana, esse comeback foi pra mim, gente. Foi pra mim. Elas abraçaram o Dark Concept. É terror, é dark, é gente se matando. Eu achei incrível. Foi muito bom, foi muito bom. E assim, a música em si, só a música, é muito boa. Ela é chiclete, ela é dançante, é pra você fazer a coreografia, porque a coreografia do refrão é acessível pra você fazer. E aí você escuta a música mil vezes, aí você vai ver o MV e você fica tipo, é o quê? Como assim? Tipo assim, ah, eu vou ver o lançamento, porque apareceu pra mim no Natal do YouTube, só que eu tava fazendo outra coisa junto, então eu acabei só escutando a música e não vi o MV. Só que aí eu falei assim, ah, a música é assim, vai ser um negócio colorido, feliz, que não sei o que. Na hora que eu vi o MV, eu fiquei, Meu Deus. E é, as meninas meio endemoniadas, meio do inferno, assim, sabe? Aquelas coisas encapetadas. É isso. Tem ela com roupa suja de sangue, tem ela tentando se matar. Tem uns momentos meio gay. Achei ótimo, incrível, 10 estrelas. E aí tem duas versões do MV, que uma é a liberada e a outra é o MV sem censura. Que é incrível, dá muito nervoso, porque tem hora que tem uns machados voando e você fica tipo, vai pegar, vai se pega no olho. É bem assim que você fica, mas é muito bom. É impossível ver uma vez só. É muito bom, não tem defeito. Eu achei que o defeito foi ter lançado uma versão com censura, mas eu entendi por que elas fizeram isso. Então não tem defeito de verdade. O defeito é só que você fica tão impactado na hora que termina que você demora pra voltar pro começo do MV e da música. Mas é muito bom.
A versão censurada é pra mim. Foi a única que eu assisti, eu ainda não assisti a versão sem censura. E eu também tive esse mesmo lag, porque eu ouvi primeiro a música e depois eu assisti me ver. Foi o mesmo, a mesma situação. Tipo, what is going on?
So I am confusion.
Porque é muito, a sonoridade da música, você fala assim, não é pra ser esse tipo de MV com esse tipo de som, não é pra ser. Só que deu certo. Ficou muito bom. Ficou muito, muito bom. Muito bom. Sabe aquelas threads, aqueles fios no Twitter que é tipo, girls do nature, mas quanto mais você desce, mais creepy fica. Eu achei que foi isso, tipo, deu pra entender a minha analogia?
Deu.
Porque fica, a cada instante na MV fica mais bizarro e mais medonho e mais assustador e mais gory. Gente do céu, o que que tá acontecendo? Mas ficou muito bom. Ficou muito bom. O resumo de Girls do Nature é muito bom. Gente, é muito excelente.
Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular.
E a música em si tem uma vibe latina, tropical, não sei dizer ao certo, mas que loucura, gente. Quem faria essa combinação? Eu achei que elas pensaram fora da caixinha. Foi inovador. Então elas estão de parabéns por terem feito isso. E terem chocado a audiência por motivos excelentes.
E é, fica melhor ainda quando você pensa que a ideia do conceito dark veio da Ceron, que é aquela menina loira que começa a música, que começa cantando a música, porque ela que queria fazer um conceito dark. E aí não sei o que aconteceu, que ela conseguiu esse conceito dark que foi tão bem feito. E assim, eu vou defender as meninas, porque embora tenha um gore, só que não é um gore explícito. Mesmo na versão sem censura, você não vê exatamente nada acontecendo. É tudo chega perto. Você sabe o que vai acontecer, só que corta antes. Que é pra te deixar na ponta da cadeira e tipo, vai pegar. E aí troca de cena. Tanto é que no final você só vê o machado passando assim, tipo, de um lado pro outro. Porque uma delas solta, eu acho que é a Haru ou é o Jay, não sei. Uma delas solta o machado pra pegar na outra. E aí, nas duas versões do Miui, você não vê isso acontecendo. Você só vê o machado passando. Só que a diferença é que um você vê chegar mais perto do que a outra. Então não tem nada explícito, você pode ver. Só que na versão sem censura, eu acho que colocaram essa parte sem censura só pra mostrar que chegou mais perto, porque tem hora que, tipo, é um negócio que quase pega no olho, aí dá um nervoso. É o máximo que chega, não chega a ser explícito, não precisa se preocupar com isso, não tem nada explícito. Aparece um sanguinho ali de vez ou outra, mas de boa. O único problema em si, de verdade, é que quando a gente falou que Nature precisa tomar um banho de sal grosso, é verdade, porque o grupo é de 9 meninas, nesse comeback tinha menos, porque duas estavam machucadas. Duas? Não lembro o número certo, mas duas estavam machucadas. Uma tá na música, que é a Sunshine, só que aí ela machucou o pé e não tava promovendo. E aí depois a Ceron tava com sintoma de anemia. Então, pelo amor de Deus, gente, um banho de sal grosso. Vamos benzer essas meninas que tá precisando. Acho que foi tão fundo no conceito de encapetado que não deu muito certo pra elas. Sabe aquelas histórias de filme de terror que alguém morre no set? O pessoal fica doente, tipo, o exorcista e o poltergeist que tem as histórias, feio. Tá quase igual, porque olha, coitada das meninas.
Então é isso, Nature lançando várias musiquinhas, esperamos que as meninas estejam bem, porque todas as musiquinhas que elas lançaram esse ano são muito boas, elas estão de parabéns, e a gente tá aqui no aguardo pra ver se elas lançam mais coisa legal. E agora eu vou passar a bola para a Cambis, que é entendida do assunto, porque tem tem mais um grupinho pra gente falar que a gente vai viajar de novo. Só que dessa vez é lá pra China, outra vez. Que esse grupinho lançou umas coisas assim. Quem tá vendo de fora, como eu estou, chef's kiss. Mas nós temos uma insider aqui, que é a Cambis, e vai pegar as rédeas desse episódio para fechar com chave de ouro.
Agora é a hora de falar mal da SM, porque esse é meu jeitinho de ser. Lá no começo do episódio eu falei que a gente tinha mais coisa para falar mal da SM e a hora é essa, porque a gente vai para China e para Coreia, porque ninguém sabe direito o que tá acontecendo com esse grupo e onde e como que eles vão promover, mas que a gente escuta do mesmo jeito, porque é muito bom, que é os meninos incríveis, showstopping. Maravilhosos do Wave B, que demoraram para ter um comeback, só que não ficaram sem trabalho, alguns deles, pelo menos, porque a gente sabe que o Tem e o Lucas estão no Super M, então eles estão trabalhando, mas quem também tá por aí trabalhando e fazendo coisa especial é o Chaojin e o Kun, que lá no começo do ano começaram a trabalhar pelo EVI numa música especial para os profissionais de saúde chineses que estavam trabalhando durante a pandemia do Covid, que é uma musiquinha muito fofa chamada I'll Be There, que é com ninguém mais, ninguém menos que o chinês incrível do Super Junior, que é o Chunmi. Eles fizeram essa musiquinha especial que é uma gracinha. E o que que você achou dela?
Eu achei que parece música de novela. É uma baladinha, que vocês sabem que a gente não costuma ir em balada, mas as vozes ficaram muito bonitas juntas. Eu acabei ouvindo bastante, como tudo que o Zomi lançou esse ano, achei bem boa. Eu ouvi mais do que o esperado, porque os vocais combinaram demais, então eu gostei bastante.
Realmente combinou muito, ficou muito agradável de escutar. Embora pra mim que ela apareceu, não música de novela, mas música de fim de ano. Sabe aquelas músicas especiais que a gente vê na propaganda de coisa, tipo música de Natal? Quase isso, só que sem o clima de Natal. Mas ficou muito bom, foi adorável e foi muito bom ver a interação de membros chineses de grupos diferentes que trabalham na SM, porque, né? Mas nessa de trabalhar e interação entre grupos SM, a gente descobriu que existe um DJ sob a SM que se chama M-Lay. E a gente achou muito estranho, porque ninguém conhecia ele. E a gente foi prestar atenção no moço lá em fevereiro também, mais pro final do mês, porque o nosso rapper Macnay, o Yang Gang, fez uma participação especial na música Asteroid. E aí você pensa, ok, Yang Gang é um rapper, então ele vai, obviamente, fazer um rap na música. Pois ele não fez. Ele não fez. É o vocal da nação, o Yang Gang. O que que você achou da música, Bi?
Eu achei que o pré-refrão é a melhor parte, é muito bom. E os vocais estão sensacionais. O MV é meio futurista, então combina com o tipo de noise music que a música é. E é uma música cheia também imprevisível. O que não foi o imprevisível do jeito ruim, foi o imprevisível do jeito bom. Eu gostei, gostei bastante.
Ficou muito bom. É outra musiquinha pra você ficar de olhinho fechado, tá sentindo a vibe dela. Foi surpreendente, porque ninguém esperava que o Emily fosse um DJ e que o Yang Yang fosse um vocalista desse tipo. E ainda você tem a diferença entre as músicas que lançou do Yang Yang com a do Chaeyoung e o Kwon, que é uma lenta pra uma mais dançante. Então, né, variedade, porque o AV, gente, não tem defeitos. Defeito é só coisas que não são eles. E nessa de a gente com defeito, a gente esperou muito. Demorou muito, mas muito pra vir um comeback. Até que, finalmente, lá em 9 de junho, no meio do ano, mil anos depois, veio o comeback e o primeiro álbum do AV, que é o Awaken the World, cuja música título é Turn Back Time. Que a minha única opinião antes da Bi discorrer sobre a música é que tem tanto efeito especial no MV que a SM pagou isso tirando as roupas dos meninos.
Eu me recusei a ver os teasers, porque eu senti que eu seria desrespeitada. E vendo o MV, eu tive certeza, posso dizer com absoluta propriedade, que eu fui desrespeitada. Mas falando sonoramente, dá pra ver que a música é uma crescente de Moonwalk, o que é bem legal. Eu acho interessante, eu gosto disso quando os grupos criam uma linearidade musical. As músicas não são exatamente iguais, elas se completam. Então, isso é muito legal quando é feito de maneira inteligente. E foi o que aconteceu com Turn Back Time. É muito boa, é muito boa. O MV é super bem produzido e bonito, e os meninos estão ofensivos de tão lindos que eles estão. É tipo, rude. Stop it! Como dizia Jean, hey, stop it!
Hey, stop it!
Muito bom! A música é muito boa. A música é muito boa. E eu queria deixar aqui o meu protesto pro Lucas, que ele precisa ser parado. Pessoas que nasceram em 99 não deviam ser tão saidinhas assim.
Com desrespeito, gente, sabe? Todo mundo foi pra academia e aí quiseram mostrar o resultado que teve. Aí você me vendeu a roupa do AV pra poder pagar o efeito do MV, gente. A gente descobriu o que aconteceu, mas é muito bom. Turn Back Time é um chiclete, assim, incrível. Eu adorei a referência que fizeram a Fat Family, porque você não pode mudar a minha opinião de que o pescocinho do refrão é uma referência à Fat Family. Não pode. Mas a coreografia deles é muito boa. A coreografia deles é muito boa. Muito boa. Os vocais estão incríveis. O rap tá ótimo. A gente tem de novo o problema de distribuição de linhas. O Win-Win quase não aparece. Tanto cantando quanto fazendo rap. E no MV em si, que a gente sabe que ele tem muito poder e a SM tem medo dele. E é por isso que não mostra o menino. Mas, muito bom, incrível, sem defeitos. É realmente uma crescente de comeback que eles estão tendo. Embora tenha hora que eu prefiro a Moonwalk do que Turn Back Time. Mas é muito bom, eles estão evoluindo cada vez mais. E a gente espera que eles tenham chance de continuar evoluindo como o AV. Mas enfim.
Tem a versão coreana, mas eu queria dizer que eu gostei mais da chinesa. É igual que nem, né? Só muda a língua, então a versão chinesa eu achei mais melhor.
Ela soa melhor, ela tem uma sonoridade melhor. E é engraçado porque eles promoveram em show coreano a versão chinesa. Só depois lançaram a versão coreana. A SM é muito doida, gente. Mas, enfim.
America, explain!
Né? Vida que segue. Todo o álbum, o Awake in the World, é muito bom. As músicas são muito boas. E aí, a gente sempre faz uma apostinha pra ver qual música, né, que vai ter um lançamento extra. Qual website que eles vão promover ou o que eles vão fazer. Igual fizeram no último lançamento, que foi Love Talk, que teve uma versão em inglês e o MV. E aí, a SM falou assim: ok, mas o lançamento de b-side com MV não tem problema. Só que também fizeram uma versão em inglês e a música do Awaken the World, que foi promovida além da título, foi Better Life, que tem uma versão em inglês e um MV que meio que existe. A versão em inglês não ficou tão boa assim, a chinês é melhor. Mas a coreografia é pra você prestar atenção. Parabéns. Sexy sendo meio vulgar.
Eu não tenho opiniões fortes também sobre essa versão em inglês, porque eu fiquei presa em Turn Back Time, então eu não consegui. Não foi que nem Love Talk, que a gente fica voltando pra ela sempre. Então, tem isso. Eu fiquei presa na versão, na música título, e aí não sou capaz de opinar muito na versão inglês da B-side.
É, gente, Love Talk é outro nível, né? Não tem como comparar. E aí você tem Turn Back Time. E aí você tem Better Life em inglês. Choices. Choices tinha Face to Face no álbum. Então, eu achei que foi uma escolha. Mas é bom porque a gente ganhou mais um MV dos meninos. Tem mais deles cantando. E tem mais coreografia deles, que é sempre bom. Mas Turn Back Time é a música que você vai ficar, ironicamente ou não, parando, voltando e voltando no tempo.
Eu fiz uma anotação que o Wave é tudo que o Super M queria ser, no quesito de tudo, porque a qualidade dos MVs e da música é tipo outro nível. Só que esse último comeback, esse primeiro comeback, né, do Super M, está sendo muito bom. Enfim, é isso por hoje, né? O episódio de hoje é isso?
É isso. Depois de mil anos.
um pouquinho fora dos padrões, meio fora da Coreia, porque era a intenção mesmo. Mas a gente falou aqui de várias coisas legais para vocês ouvirem, colocarem na sua listinha de vou checar depois um dia, com, quem sabe com fé em Deus. Nós vamos ficando por aqui. Episódio 11, não tão K assim, do K-Pop Top Podcast. Eu fui a sua MCB e a minha co-MC.
Co-MC, Mike Ney, Campinha, gente. Se escuta no próximo episódio.
Falou!